Eu moro no Rio Grande do Sul e a minha família tem o costume de acampar. Mas o acampamento aqui é um pouco diferente porque a gente não usa barraca e esse tipo de coisa, sabe? A gente geralmente aluga uma casa em um parque de campismo que fica geralmente próximo a um rio. E desse rio, né, a gente vai pra tomar banho, leva umas cadeiras, faz um churrasquinho, coisa bem brasileira assim mesmo. E quem é do sul talvez conheça o Passo do Angico ou Nova Palma, que são dois lugares bem chuchu beleza pra acampar e eu praticamente amo. E tem até uma vez que eu fui pra lá quando eu era criança e eu tava dentro... Eu acho que eu tava no pátio da casa e tinha uma cobra bem vermelha, com preto e branco, assim. Eu nem sei que cobra é, mas ela chegou perto de mim e ela ia me morder e eu ia morrer. Mas isso não aconteceu. É, desastre, pessoal. Eu nunca ouvi nenhuma história sobre crimes relacionados nesses dois lugares que eu falei, mas eu fiquei curioso sobre alguns casos de assassinato que envolveram campistas, e eu fui pro Dr. Google catar alguns, e eu achei um caso bem interessante até. Um caso sem solução que envolveu o ataque de quatro campistas finlandeses que estavam aproveitando um dia de férias de verão às margens de um lago conhecido como Lago Bodo. Eu não achei tanto podcast sobre esse caso, então eu decidi que seria interessante trazer um episódio sobre esse tema. Então, sem mais delongas, bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. Assassinos Sinistros. Episódio 5. Mistério sem solução. O massacre no Lago Bodom. Muitos de vocês devem conhecer aquele jogo Sexta-feira 13, acho que esse é o nome do jogo. É aquele jogo que tem o famigerado Jason, aquele cara que usa uma máscara de jogador de hockey e mata várias pessoas, tipo com uma serra elétrica, um machado, um facão ou basicamente qualquer coisa que ele acha. Se ele achar um negócio feito de algodão, é capaz dele conseguir te matar. Enfim, nesse jogo... Você tem como jogar com outras pessoas, é um jogo online e é bem legal. Eu nunca joguei, mas eu já assisti alguns vídeos e nesse jogo é assim. Você e outros jogadores, vocês ficam num acampamento no meio da floresta e ele é completamente isolado da cidade. Daí o Jason, que também é um jogador, uma pessoa de verdade jogando como o Jason, ele fica solta pelo acampamento e... Sei lá, ele consegue se mover e também tu não consegue prever os passos dele, o que torna mais legal aquele jogo de tentar escapar do acampamento e fugir do assassino. Então, basicamente, o objetivo de tudo isso é apenas sair do acampamento, fugindo de barco ou de carro. E o caso de hoje, na verdade, como já diz no título do podcast, ele é bem parecido com esse jogo, na verdade... Se eu fosse dizer, eu diria que até o jogo foi inspirado nesse caso. A única diferença entre o jogo e a realidade é que na realidade o caso não terminou tão bem. O caso do acampamento no Lago Bodom, onde quatro campistas foram encontrados, três deles mortos e um vivo. Nils Willen Gustafsson, eu acho que esse é o nome, foi o campista que foi encontrado vivo. Ele tinha muitos ferimentos, mas ainda assim foi a única pessoa que sobreviveu ao ataque. Esse caso, como o do Homem do Machado de Nova Orleans, ele sai do parâmetro do podcast porque ainda é um crime sem solução e um mistério por completo. Esse crime aconteceu na Finlândia nos anos 60 e até hoje é considerado o acontecimento mais famoso no país. Lá eles têm uma fama de ter crimes não resolvidos. Se vocês pesquisarem na internet vão ver. No dia 4 de junho de 1960, um sábado e um belo dia de verão finlandês que varia entre os 28 a 31 graus, uma temperatura razoavelmente quente, pois é. Nesse dia, um grupo de amigos, jovens adolescentes que estavam aproveitando a juventude, decidiram tirar um tempo de lazer e acampar. Eles queriam uma atividade mais afastada do mundo urbano e tentar se conectar com a natureza e tentar se desconectar do cotidiano irritante que todo mundo vive, né? Afinal, às vezes sair um pouco da tecnologia, de toda essa agitação, faz bem para a saúde. Mas mesmo que seja bom para a saúde, é bom cuidar os lugares que a gente vai para acampar ou fazer qualquer outra coisa, né? Qualquer lugar muito afastado da civilização, qualquer um corre o risco de desaparecer para sempre. Naquele dia, os quatro adolescentes, duas meninas de 15 anos chamadas Mayla Irmeli e Anja Tulik, e dois meninos de 18 anos chamados Sepo Antero e Nils Willen, o menino que sobreviveu, eles resolveram ir até o Lago Bodom para fazer o acampamento perto das margens do lago. Assim, eles poderiam escutar de perto o som relaxante das águas do rio e o vento que passava pelas árvores, uma atividade bem zen, na minha opinião. Na verdade, acho que todo mundo gostaria de fazer isso, né? Um pouco de calmaria é sempre bom. Além disso, eles queriam aproveitar um pouco do momento romântico, porque afinal, Anja e Sepo estavam namorando há alguns meses, enquanto Mayla e Nils haviam recém começado o seu namoro. Acho que eles estavam namorando por aproximadamente umas 3 semanas, pelos relatos que eu vi. 3 semanas antes do acampamento. Naquela época, os quatro jovens tinham vidas comuns, eles já pensavam sobre o seu futuro e tinham algumas motivações na vida. Sepo era o mais velho dos quatro. Segundo relatos da família, ele queria se tornar um eletricista. Além disso, ele e Nils estavam esperando para serem admitidos no exército naquele ano. Afinal, eu acho que é igual ao Brasil, quando se completa 18 anos, pode se alistar para o serviço militar. Anja era a mais nova dos quatro. Ela tinha feito 15 anos em abril de 1960. Mayla, por outro lado, iria fazer o seu aniversário de 16 anos, 2 dias depois do ocorrido. Os meninos e as suas namoradas foram até o lago com as motocicletas que eles tinham. Eles não levaram muitas coisas porque o acampamento não era algo tão elaborado, eles só queriam levar o essencial. E aquilo que eles conseguiam carregar na motocicleta, é claro. O Lago Bodom fica próximo à cidade de Espoo, que fica a uns 20 km da capital Helsinki. Esse nome me lembrou aquele personagem da série La Casa de Papel, da Netflix. Eu tentei assistir a série, mas ela não conseguiu me prender. Então não me julguem por isso, tá? Eu realmente não consegui gostar daquela série. Os jovens, eles eram residentes de outra cidade, que também ficava próxima de Espoo. O nome da cidade era Vantaa. O engraçado das cidades lá da Finlândia é que todas elas têm tipo uma vogal a mais. Tipo, Espoo é E-S-P-O-O e Vantaa é V-A-N-T-A-A. Então fica estranho de dizer, mas o Bodom, ele não é um lago muito grande. Afinal, ele tem aproximadamente uns 3 km quadrados de área e uns 5 metros de profundidade. Muitas pessoas iam até lá para pescar ou até mesmo passar uma tarde calma e voltar para casa logo em seguida. Até o momento do assassinato, aquele local era completamente pacífico aos olhos do país e do mundo. Mas na verdade, qualquer lugar pode se tornar um pouco amaldiçoado ou sinistro depois de um acontecimento desse tamanho, né? Mayla, Anja, Sepo e Nils aproveitaram o seu primeiro dia no acampamento, fizeram uma fogueira, contaram histórias, falaram bobagens que os adolescentes gostam de falar e foram dormir pacificamente por volta das 10h30 da noite, segundo os relatos do sobrevivente Nils. Por volta das 2 horas da madrugada, Nils contou que os quatro acordaram, por alguma razão que eu não encontrei, ou que ele não contou, e eles resolveram apreciar a noite. Os meninos resolveram pescar por alguns minutos e as meninas decidiram voltar a dormir pelo resto da noite pouco tempo depois. Nesse momento, a paz na pequena recreação do grupo iria acabar de um jeito traumático e brutal. Por volta das 4 ou 5 da madrugada, no dia 5 de junho de 1960, os jovens foram atacados enquanto dormiam. Esses relatos foram dados pelo próprio Nils, que, como eu já disse, sobreviveu, mas mesmo assim, ele não conseguia se lembrar de outros detalhes porque ele ficou apavorado com o que estava acontecendo e provavelmente entrou em estado de choque. Nils contou que ele se lembra de ver um homem robusto, vestindo roupas pretas e que ele tinha olhos escarlates, ou seja, vermelhos e brilhantes. Os quatro jovens foram espancados e praticamente torturados até morrer. O assassino usou uma faca para cometer o crime. Uma faca ou um facão? Um objeto cortante, com certeza. O assassino ele não entrou na barraca para atacar o grupo. Ele apenas ficou em volta da barraca, sabe, enfiando assim, esfaqueando, esperando atingir alguém e tentando machucar eles de um jeito horrível, né? Enquanto eles estavam dormindo. Assim, eles não teriam chance de escapar ou tentar sair para fora da barraca sem serem esfaqueados, sem mais nem menos. Depois de já ter cometido o crime, o assassino roubou alguns itens que pertenciam ao grupo. A polícia, por exemplo, encontrou os sapatos de Nils e Seppo a mais ou menos uns 550 metros do local. Aparentemente, o assassino saiu da barraca com eles e acabou os deixando na redondeza. A polícia também verificou que outros itens haviam desaparecido, mas naquela época, pelo que eu pude entender pelos relatos que eu achei, a polícia ela cometeu alguns erros em não isolar a área corretamente, então as investigações foram bastante comprometidas desde o início, né? Então é o que complicou. As chaves das motocicletas que eles tinham, que eles usaram para ir até o lago, elas foram encontradas um pouco afastadas do acampamento também. E um item de valor de Nils, uma jaqueta de couro que ele sempre estava usando, de acordo com os relatos da família, ela desapareceu. Pelo jeito, o assassino levou ela e até hoje ela não foi encontrada de jeito nenhum. Nenhum rastro dela em qualquer parte do Lago Bodom ou nas redondezas. Alguns de vocês devem estar se perguntando, tá, mas como que eles foram encontrados lá? Quem é que avisou que os corpos estavam lá e que aquele acidente tinha sido, que aquele acidente tinha acontecido? Segundo alguns relatos que eu encontrei, naquele dia, por volta das 10 ou 11 horas da manhã, um carpinteiro chamado Houston Siren, ele estava no lago nadando e se refrescando na manhã quente do verão finlandês, quando ele viu uma barraca, a barraca do grupo, e o lugar estava totalmente destruído. Ele viu a barraca com manchas de sangue e praticamente caída no chão. Siren imediatamente se aproximou da margem do rio, ele chamou e chamou, mas não recebeu nenhuma resposta do grupo. Quando ele se aproximou, ele pôde ver os corpos que foram extremamente mutilados e logo foi chamar a polícia para averiguar o que tinha acontecido ali. Além do carpinteiro que achou os corpos dos meninos e das meninas, existem outras testemunhas que, por assim dizer, estavam nas proximidades. Algumas horas mais cedo naquele mesmo dia, por volta das 6:30 da manhã, uma hora bem próxima do momento do ataque, pelo que a polícia relatou, dois meninos eles estavam pescando e havia um grupo de 3 observadores de pássaros que estavam no local. Todos esses 5, contando com os meninos e observadores, eles disseram que viram um homem robusto, alto e com cabelos praticamente longos e loiros saindo da barraca naquela mesma hora. Mas como eles viram a pessoa lá, eles nem pensaram que um assassinato tinha acontecido, eles só viram de relance e deu. Todos os 4 jovens foram atacados brutalmente, mas Myla foi a que mais sofreu. Ela foi achada seminua da cintura para baixo e com diversos cortes nos braços que indicou alguma tentativa de defesa da parte dela. Ela foi esfaqueada umas 15 vezes pelo corpo. Anja e Seppo estavam no interior da barraca, mas não foram tão violentados quanto Myla. Nils foi achado inconsciente e ele também sofreu diversos ataques. Ele teve o seu maxilar fraturado e alguns dos seus ossos faciais foram quebrados. Ele também tinha vários cortes no rosto, inclusive um desses cortes que era tão profundo que a bochecha dele foi rasgada e podia ver os dentes dele, então foi algo bem, sabe, bem brutal que o assassino deixou. O Nils, ele foi encontrado do lado de fora da barraca. Ele estava deitado bem em cima do corpo de Myla, que era sua namorada, quando eles foram encontrados, né? Eu não sei se ele se rastejou ou pra até ela, ou se o assassino deixou ele lá. Eu não sei. Mas mais à frente eu vou contar uns fatos que são interessantes de se dizer sobre esse caso. Algumas teorias que dizem que o próprio Nils pode ter sido o suposto assassino. Esse crime chocou o país, mais um crime que entraria para a lista de não resolvidos da Finlândia. Imagina só um país como a Finlândia, naquela época que estava mudando completamente a nação e o resto do planeta também. Eles estavam começando a investir em tecnologia de ponta, mudar a sua economia de uma coisa mais agrícola para outros setores, e uma parte do mundo tinha um interesse na Finlândia, especialmente a União Soviética, o que fez com que o medo de espiões e agentes secretos da famosa KGB estivessem se infiltrando no país. Vocês também devem estar se perguntando, mas por que raios eu tô falando de economia e espiões? O porquê disso, caros ouvintes, é que alguns dos suspeitos de terem assassinado os quatro jovens têm relação direta com a KGB. O primeiro suspeito que foi ele foi classificado como suspeito, né? Ele não tinha relação com a KGB, pelo menos até onde se sabe, né? O nome dele era Carl Valdemar. Ele tinha um quiosque na região do lago, que era um lugar de referência aos campistas da época. Ele foi considerado um suspeito porque já haviam feito diversas reclamações sobre ele em relação ao seu comportamento com outros campistas. Tem até relatos que dizem que ele atacou alguns campistas por causa de barulho na floresta, então ele atirava pedras e derrubava as barracas. Mas felizmente, após um interrogatório, ele foi liberado e considerado completamente inocente. Ele morreu em 1960 e, segundo algumas observações ou relatos, ele se afogou no próprio lago Bodom. E existem até algumas pessoas que acreditam que aquilo foi um suicídio, mas não se pode confirmar se isso foi ou não. O próximo suspeito foi o mais famoso desse caso. Esse sim tinha relação com a KGB. O nome dele era Hans Essman. A sua história levou com que as autoridades acreditassem que ele foi o assassino. Hans era um suposto espião da KGB e ex-nazista. Após a Segunda Guerra Mundial, ele fugiu para a Finlândia. Ele morava em uma pequena vila que também era muito próxima do Lago Bodom. Hans se tornou o principal suspeito por causa de um fato que aconteceu no dia 6 de junho de 1960, um dia após o assassinato dos adolescentes. Hans chegou no hospital cirúrgico da capital de Helsinki no dia 6 de junho. Os médicos relataram que ele chegou com a roupa cheia de manchas vermelhas, que supostamente eram de sangue, com as mãos e unhas muito sujas, sabe, como se ele tivesse mexido com terra ou qualquer outro tipo de sujeira. Ele chegou lá bem agitado e parecia que estava um pouco violento, então a polícia foi acionada imediatamente e eles interrogaram Hans, e o álibi dele era tão sólido que os policiais o declararam inocente. Na noite do assassinato, Hans contou que ele estava com a sua amante, um álibi bem desconfortável quando ele foi contar para a sua verdadeira esposa, que na verdade ele estava traindo naquele dia, né? O Hans estava numa casa bem cheia naquela noite, havia diversas testemunhas e que a polícia procurou, né? E eles confirmaram que ele não deixou a casa em nenhum momento e que os horários que o assassinato supostamente ocorreu, segundo os relatos do News, e os horários que o Hans estava na casa, eles não batiam, então ele foi desconsiderado suspeito naquele momento. Um fato interessante de se comentar é que a polícia ela pareceu ignorar o fato do Hans ter chegado no hospital cheio de manchas de sangue, porque naquele dia os médicos insistiram em fazer alguns testes, mas a polícia não considerou, então... Aparentemente, a incompetência da polícia começou desde o início do caso lá, quando eles não isolaram a área, e continuou até aqui, né? E não queria averiguar se as manchas de sangue no corpo do Hans eram de alguma outra pessoa, né? Porque ele nada impedia dele ter cometido um outro crime naquela noite, né? Seria uma completa e terrível coincidência. Um fato interessante na história de Hans é que ele ficou bastante famoso. As pessoas, elas criaram tantas lendas e histórias de terror com o nome dele, e ele ganhou muita fama por causa disso, né? Por causa do que as pessoas falavam. Além disso, em 1961, ele foi preso por agressão em público. O caso do assassinato do Lago Bodom esfriou por alguns anos e, nesse intervalo de tempo, a população criou muitas teorias malucas sobre o caso. As teorias que, inclusive, culpavam o próprio News, como eu disse antes. Essas teorias, elas podem ter influenciado o que aconteceria no futuro. Como eu disse, o caso esfriou por um tempo e, aproximadamente 44 anos depois, e em 2004, ele foi reaberto com acusações contra o News, dizendo que ele foi o assassino do Lago Bodom. pelos relatos que eu vi sobre como o Nils foi encontrado, eu acho difícil ele ser o assassino. Mas quem sabe todos os ferimentos dele foram apenas um detalhe que ele mesmo causou em si mesmo. Um sangue muito frio pra conseguir se machucar daquela forma que ele se machucou. Todos os danos que teve no corpo dele seria algo inimaginável dele mesmo se fazer em si mesmo, né? Mas o mundo tá ficando maluco, então tudo é possível. Nils foi preso no mês de março daquele mesmo ano, em 2004, pelas suspeitas de assassinato. A polícia, inclusive, fez um comunicado para a população para justificar a prisão repentina dele. Segundo a polícia, algumas análises das manchas de sangue, uma análise nova que foi feita com as tecnologias mais recentes daquela época, né, elas teriam sugerido que Nils, né, poderia ter sido o assassino por causa que o sangue dele foi encontrado em muitos dos objetos. Então ele se tornou um suspeito, né, e várias evidências ficavam apontando para ele. No depoimento da polícia, eles disseram que o ataque poderia ter sido um surto psicótico de Nils, que estava com ciúmes da namorada Myla, a menina que foi atacada com a maior quantidade de facadas. E parece que ela foi um alvo maior do assassino e isso gerou mais suspeitas ainda em cima de Nils. Eles também disseram que Nils estava bêbado naquela noite. Ele supostamente havia tentado ter relações sexuais com Myla, mas ela negou e ocasionou toda essa discussão que eventualmente causaria o assassinato, mas eu acho que não é verdade. Nils ficou preso até o dia do seu julgamento, em agosto de 2005. Nesse dia, a defesa de Nils apontou que os ferimentos que ele tinha sofrido foram muito graves para que ele mesmo causasse aquilo nele. E além disso, todos os pertences que sumiram, eles nunca foram encontrados até o dia do julgamento e até os dias de hoje. Mesmo após as detalhadas buscas feitas pelo exército um tempo depois, Nils seria incapaz de fazer com que a jaqueta dele desaparecesse do nada, e além da jaqueta, os outros objetos também. Então, isso foi um ponto que ajudou na defesa de Nils na época. No dia 7 de outubro de 2005, ele foi considerado inocente das acusações porque o tribunal estava apenas acusando ele com teorias inconclusivas e cheias de furos. Então, após isso, Nils recebeu uma indenização de 44 mil euros pelo transtorno mental causado com a reabertura do caso e pelo tempo injusto que ele ficou preso durante o tempo que o julgamento não vinha. 44 anos depois, é praticamente impossível de comprovar ou apurar qualquer outro fato que teria acontecido naquela noite fatídica. Já faz 62 anos desde que o massacre do Lago Bodom aconteceu. Muitos filmes, livros e documentários foram feitos sobre o caso, ainda sem solução. Inclusive, um fato que eu encontrei enquanto eu estava pesquisando sobre esse caso da Finlândia é que, por alguma razão, é a capital do heavy metal e muitas bandas surgiram lá no país. Uma dessas bandas foi inspirada no caso do Lago Bodom. O nome da banda é Children of Bodom, que seria Os Filhos de Bodom em português. E foi uma das maiores bandas de rock pesado que já existiram no mundo, não só na Finlândia. Eles iniciaram a banda em 1993 e se separaram bem recentemente, em 2019, com mais de 250 mil discos vendidos só na Finlândia. A banda fez o seu último show em 2019 na capital Helsinki e eles se separaram naquele momento e dois dos participantes da banda fundaram uma pequena variante da banda. Eles se chamavam agora Bodom After Midnight. E um dos caras que ficaram nessa dupla, nessa nova banda, era um dos fundadores que estava lá em 1993. O nome dele era Alexei Laiho. Me desculpa se eu falei o nome errado, mas eu realmente não sei. Acho que é Alexei Laiho. E ele morreu bem recentemente também. Ele morreu em 2020 de uma fibrose pancreática, uma doença que ele já estava enfrentando há um tempinho. E ele morreu com 41 anos de idade. E ele era um dos compositores principais da banda quando começou e até o fim da banda. Esse caso vai ficar no limbo para sempre, eu acho. Os suspeitos, como o homem do quiosque e o agente da KGB, já morreram. Mais um caso sem solução para a história da Finlândia e do mundo. Esse foi o caso do massacre no Lago Bodom. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você está me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio.